Please.
Sid News dos Reis Donizete Cardoso, brasileiro, casado, funcionário público, portador do RG 17139605, dígito 4, inscrito no CPF sob o número 056-944-028, dígito 98, residente domiciliado na rua Natália Pazinho, número 444, na cidade de Ponte Gestal, por seu advogado e procurador devidamente constituído, assinado, vem respeitosamente a ilustre presença de Nossa Excelência como o máximo acatamento e devido respeito de sempre nos termos do artigo 19 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ponte Gestal, oferecer sua defesa prévia em face de suas acusações eventuadas na representação proposta pelo vereador José Carlos dos Santos contra este vereador, Sid News, ora representado cujo intuito de destituir o representado da sua função de presidente da Câmara de Vereadores. O vereador José Carlos Santos protocolizou uma representação contra o presidente da Câmara, ora representado pleitando o afastamento do presidente nos modos.
Baixa o microfone um pouquinho. Afasta ele um pouquinho, se for preciso. Aí abaixa ele.
Vereador José Carlos dos Santos protocolizou uma representação contra o presidente da Câmara, ora representado, pleitando o afastamento do presidente no modo do artigo 19 do Regimento Interno e após a respectiva destituição do cargo de presidente da Câmara. Todavia, como será devidamente comprovado adiante, o representando não deu causa às suas acusações feitas pelo vereador. Tratando-se de denúncia elaborada por inimigo político, em conluio com outros vereadores, além de ato de coação do prefeito para pressionar outros vereadores a votarem contra o representado, com intuito arquitetado para afastar o opositor, conforme áudio devidamente transcrito e adiante. Segundo o próprio autor da representação, José Carlos dos Santos, no ato do protocolo da representação, com intuito de provocar representação, afirmou em sua presença que já estava tudo certo para aprovação do requerimento e que o prefeito já havia acertado com os vereadores para tirar o representado da presidência da Câmara, sendo que ele teria, no mínimo, 6 dotados. Para a surpresa de representado, houve, na verdade, 8 votos. Frisa-se como será demonstrado mais adiante, a aprovação do requerimento foi totalmente a revelia do regimento da Câmara Municipal de Ponte Gestal. Pois bem, ora, tal afirmação do edil responsável pela representação tem indício de veracidade, haja vista que na data de 27/4/2023, o representado ingressou com uma interpretação judicial número 100938. Devido ao discurso público de encarretamento das festividades da 28ª Festa do Peão de Ponte Gestal, onde o prefeito afirma ter 7 vereadores. Além disso, o locutor de rodeio somente agradeceu 7 dos 9 vereadores, incluindo o representado e o vereador Márcio, durante toda a festa, ocorrendo notório abuso de poder, bem como evidente uso do dinheiro público para promoção de aliados e a difamação de opositores. Pois bem, além do motivo narrado em áudio, mais adiante transcrito, fica clara a intenção ser totalmente pessoal e escuso, pois, como será comprovado, o motivo é a recusa de entrega de dinheiro. Antes de entrarmos ao mérito próprio, propriamente dito, da demanda, há de se frisar que o proceder à primeira votação aprovando o requerimento do edil José Carlos, o qual passaremos a pontuar. No regimento interno da Câmara Municipal de Ponte Gestal, precisamente em seu artigo 21, prevê a competência executiva do presidente para anunciar o término da sessão, convocando antes a sessão seguinte, ou interromper a em andamento. Artigo 21. Presidente da Câmara. No artigo 21 fala: o presidente da Câmara é o representante legal do Poder Legislativo, representando-o nas suas relações externa e interna. Cabe-lhe a função administrativa e diretiva de todas as atividades internas, competindo-lhe privativamente, quando as sessões, anunciar o término das sessões, convocando antes a sessão seguinte ou interromper a em andamento. Ao análise da pauta do dia, não consta o pedido de leitura da representação que ensejou a presente defesa prévia. Apenas para não constar equívoco, esclarece que o seguinte expediente recebido, senhores vereadores. Ofício especial de autoria do vereador José Carlos, indicação, que é a autoria do vereador José Carlos Santos. Não corresponde ao referido requerimento, mas sim um pedido de renúncia do vereador como segundo secretário da mesa. Indicação número 28. Trata-se de indicação para construir uma área coberta e paviada sobre elevação das arquibancadas com acesso para meio de rampas com inclinações adequadas. Portanto, tal representação não estava na pauta. Assim, deveria ter o solicitado a inclusão a ser referida pela presidência ou o plenário da Câmara, e assim não o fez. Outro fato que é importante esclarecer, que todas as sessões são gravadas. Vídeo áudio de sessão do dia 2/5/2023, vídeo link. Tal áudio também pode ser reproduzido no site da Câmara. Pois bem, até o encerramento da sessão, 45 minutos, não foi solicitada a leitura da representação, nem sequer a inclusão em pauta na referida data. Mesmo o expediente do dia sendo publicado 24 horas antes da sessão, conforme preceitua o regimento, ocorre que, contra a sessão do que prevê o regimento interno após a saída do presidente, o vice-presidente reabriu a sessão sem quer existir tal previsão no regimento. O que se vê é que aguardaram o presidente sair da sessão para reabrir a mesma, faltando a representação, sem que o mesmo estivesse na ordem do dia, ou solicitado a leitura para a leitura do mesmo, à presidência ou ao plenário. O correto seria como o encerramento da sessão solicitar ao presidente sua reconsideração, caso negado a apresentar recurso ao plenário, ou solicitar a inclusão em nova sessão. Porém, simplesmente aguardar o representado deixar as dependências da Câmara para sua reabertura. No artigo número 3 do regimento prevê a nulidade das sessões em algumas possibilidades, sendo essas atividades estranhas, ou seja, atividades foram da ordem do dia, salvo submetidas e autorizadas pelo presidente ou plenário da Câmara. Além disso, no artigo 109 do aludido regimento exige que todas as sessões deverão ser gravadas e mantidas em 30 dias. A ata serão redigidas com base nas gravações. A sessão reaberta não foi gravada, violando fortemente o que consta determinando no artigo 109 do regimento e ao arrepio da devida publicidade ou da subservância ao princípio da publicidade. Como se não bastasse no artigo 117 do mesmo, instruimento prevê que nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia, com antecedência mínima de 24 horas do início da sessão. Assim, deveria o autor da representação solicitar a pronunciar do plenário para a inclusão da referida representação. Todavia, assim não o fez. Assim, a reabertura da sessão e os atos lá praticados padecem de forma logo são inexistentes, violando os princípios da estrita legitimidade. Ou seja, a administração faz só aquilo que a lei determina. Lembram-se, nobres edis, a ata da sessão da Câmara Municipal são elaboradas com base na gravação. Artigo 109. Outro fato importante é que os áudios são gravados com o telefone celular da Câmara. Todavia, nada impediria de algum vereador usar o mesmo ou gravar de seu próprio celular e apresentar à secretaria para protocolar, porém assim não foi feito. Pois bem, todas as atas são redigitadas com base no áudio e são lidas e aprovadas em sessão posterior. Ocorre que existem duas versões, sendo a primeira ipsis e a segunda paralela, com o acréscimo do seguinte trecho: ambiental substantivo, suicidas, conforme específica e da outras providências. Em seguida, o presidente Sidnilson disse estar passando mal e declarou encerrada a sessão, em virtude de que haverem vereadores inscritos para o uso da tribuna e do breve aviso do vereador José Carlos de que leria sua representação para a destituição do vereador Sidnilson do cargo que ocupa de presidente da Câmara. O vice-presidente Walter Luiz Lopes assumiu o trabalho e declarou reaberta a sessão. No uso da tribuna, o vereador José Carlos dos Santos efetuou a leitura da representação. Ato seguinte, o então presidente Walter, em atendimento ao regimento interno, colocou em votação a representação, que foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes, contando com 7 votos. Em seguida, declarou encerrada a sessão. Ocorre que a justificativa para a reabertura da sessão foi a existência do vereador inscrito para o uso da tribuna e do prédio. Aviso do vereador José Carlos que leria a representação. Todavia, total do texto é notoriamente maculada com de falsidade ideológica. Não há de qualquer indicação de vereadores. Tampouco informação que haveria tal leitura. Com todas as vênias primeira secretária, haja vista que a ela compete a redigir, transcrever as atas das sessões. Todavia, não existia tais menções na referida ata, e mais, a ela incumbe supervisionar a inscrição dos vereadores para o uso da palavra. Antes de entrarmos no mérito, é importante fazer um breve resumo da forma que acontece a sessão. São sessões ordinárias compostas de duas partes, expedientes e ordem do dia. A primeira parte da sessão do Legislativo está prévia na submissão do expediente. Feitas tais considerações, é absurda a colocação de que exista vereadores inscritos. Haja vista que a norma regimental prévia prevê que fala do vereador inscrito. Ocorre durante o expediente, logo após leitura das matérias em pauta, terminada a leitura da matéria em pauta, o presidente destinará o restante aos comunicados de praxe, bem como o uso da palavra pelos vereadores, conforme seguindo seguinte critério. Fala dos vereadores inscritos. Conforme a escala preparada pela mesa, por no máximo de 10 minutos, em explicações pessoais, cujo tempo será cronometrado pelo primeiro e segundo secretário. Importante salientar que o artigo 115 é o último referente ao expediente, sendo que o próximo já refere-se à segunda parte da ordem do dia. Vide que a segunda parte da sessão é objetiva e somente refere-se à discussão das matérias pautadas. Veja que na ordem do dia é uma parte extremamente objetiva e com brevidade de no mínimo 24 horas. Assim deveria o... Artigo 117. Nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia, com antecedência no mínimo de 24 horas do início da sessão. A Secretaria Administrativa da Câmara fornecerá cópia das proposição constante da ordem do dia da sessão em desenvolvimento e, se possível, com antecedência mínima de 24 horas. Artigo 2º. O primeiro secretário procederá à leitura das matérias que tenham de discutir e votar, podendo a leitura ser dispensada a requerimento de qualquer vereador, aproveitado pelo plenário. A votação das matérias propostas será feita na forma deste regimento e lei orgânica municipal. A organização da pauta da ordem do dia obedecerá às seguintes classificações: vetos e matérias em regime de urgência, matéria em redação final, matéria em discussão única, matéria em primeira discussão, matéria em segunda discussão, recursos e outros. Veja que na ordem do dia é uma parte extremamente objetiva e com brevidade do mínimo 24 horas. Assim deveria o autor da representação solicitar a palavra durante o expediente, requerer a inclusão em pauta antes da matéria serem aprovadas, porém nada fez. Todavia, após a saída do representado, sem qualquer solicitação para o uso da palavra, ou leitura do requerimento, de requerimento, vídeo ou áudio acostado. A sessão foi reaberta sobre esses fundamentos, incorrendo em eventual falsidade ideológica. Caso tal ata seja aprovada pela Câmara, haja vista que até a presente data não consta assinatura. Tampouco foi aprovada na sessão seguinte. Vide áudio de sessão seguinte. Informando que os áudios da sessão são públicos, publicados no site das nulidades. Não existe previsão da possibilidade de reabertura da sessão, tampouco houve apreciação do plenário para tanto. Não houve gravação da sessão reaberta. O requerimento não estava em pauta. Tampouco houve solicitação para incluí-lo em referida sessão. Preclusão de eventual uso da palavra durante a segunda parte da sessão. Ante o exposto, fica evidente a nulidade invocada, sendo de rigor a sua decretação, anulando todos os atos a partir referente ao requerimento votado em sessão do dia 2 de 5 de 2023. A representação que embasa toda a investigação carece fortemente de fundamentação legal, fundamentada a representação pelo descumprimento do artigo 21 e 119 do regimento. O presidente da Câmara, artigo 21, o presidente da Câmara é representante legal do Poder Legislativo, representando-o na sua relação externa e interna, cabendo-lhe a função administrativa e diretiva de todas as atividades internas, competindo-lhe privativamente declarar a perda de lugar de membro da comissão quando incidirem no número de faltas prevista nesse regimento, aplicar o regimento cumprindo e fazendo cumprir em todos os seus termos. Artigo 119. A Câmara poderá ser convocada extraordinariamente durante o recesso, devendo se reunir no mínimo em 2 dias e no máximo em 5. A convocação poderá ser feita pelo presidente da Câmara, pelos vereadores, em sessão ou fora dela, com a proposição assinada por 2/3 dos vereadores, pelo prefeito. Assim, passaremos a analisar cada artigo do tópico. Da data de 17/1/2023, o senhor prefeito protocolou o requerimento solicitando a designação de sessão extraordinária, vídeo ofício 25 e 26. Porém, assim relata o representante. O presidente, por sua vez, entendendo ser proprietário do regimento e não seu mais fiel súdito, ignorou o embasamento legal, pautando quando quis o projeto. O projeto versava sobre diversos projetos de lei, como abertura de crédito orçamentário para investimento na municipalidade, prolabore de policiais, entre outros. E sua demora, evidentemente, ocasiona prejuízo ao município e a toda a estrutura administrativa do município, que o presidente deveria ajudar a preservar. Mentira. Na data de 18/1/2023, um dia após protocolo, houve sessão extraordinária, e a outra no dia 20/1/2023 também. É só ver o site da Câmara e analisar as atas. Não houve mora. A lei orgânica é o regimento, e o regimento prevê que os projetos de lei 1 e 2 devem ser aprovados em dois turnos, com 48 horas no mínimo para sua aprovação. Aí o motivo das duas sessões do dia 18/1 e 20/1. Do tocante da lei 4/2023, do prolabore dos policiais militares, ao descrever o cálculo no anexo 1, no campo, quantidade havia a prévia de 2 soldados e 2 comandantes. Ocorre que o projeto estava errado. O representado lê todos os projetos propostos na Casa de Leis, diferente do vereador José Carlos, que não viu isso, de forma totalmente irresponsável e leviana. Tal vereador ganha o dinheiro público para tão somente analisar projetos e votá-los, porém não os lê, porque se tivesse lido, não teria questionado tal coisa. Existem apenas 1 comandante e 4 soldados que prestavam serviço no município, e não 2 comandantes e 2 soldados, como previa o projeto. Assim, havia a necessidade de adequar o projeto. Pergunta-se por que o vereador presidente não o emendou. Resposta: porque tal emenda geraria um aumento de despesa para a administração pública, e isso não pode, além do que configura flagrante vício de iniciatividade de projeto de lei. Assim, somente o prefeito tem tal incumbência, necessitando de novo projeto substitutivo, porém o vereador José Carlos não deve saber disso. Inclusive, o próprio representante vereador José Carlos requereu o maior prazo para estudar sobre o protesto de que, se for para proteger o município, se colocaria a favor, mas se for para multar, não, sendo o requerimento aprovado por 8 votos. Ricardo disse que não sabia se foi anulado os 900 mil que era da CDHU. Perguntou também Ricardo se o dos policiais seriam encaminhados. Sidnilson respondeu que não colocou, pois é mais complexo, e que os vereadores queriam uma reunião. Sidnilson disse que tem da Câmara e que tem várias dúvidas. O Sebastião disse que sobre o prolabore teria que estudar melhor, pois tem várias dúvidas. O vereador José Carlos disse que se for para proteger o município, se colocaria a favor, mas se for para mudar, não. Colocou em votação o requerimento, foi aprovado por 8 votos, o requerimento número 1/2023. Não havendo inscrito para uso. E mais, o artigo 6º do projeto número 4/2023 previa o início do pagamento em abril de 2023. Assim, não havia urgência nenhuma. Pois bem, segundo a Constituição Federal, o projeto de lei orçamentário anual deve ser encaminhado até 31/8 do ano anterior para reger o ano seguinte, entendendo o ano orçamentário de 1/1 a 31/12 daquele ano. Assim, na data de 23/11/2022, foi confeccionado o projeto de lei número 48/2022, sendo protocolado em 19/12/2022, em um mês parado na mão de alguém, de um projeto que tem muita urgência, lembrando que o representado não era presidente da Câmara, e sim a vereadora Danúbio. A ex-presidência, em sessão de 20/12/2022, de 2022, leu o projeto e encaminhou às comissões. Nessa mesma sessão, houve eleição da mesa, sendo ela a nova presidente da CJE. Porém, pese ela própria ter encaminhado, não recebeu o documento, sendo que em 23/2/2023, o representado novamente encaminhou, vide a última página do projeto. Ocorre que a senhora Danúbia somente deu o parecer nesse quinto mês de 2023, ou seja, na pior das hipóteses, teve 3 meses para analisar o projeto, mas não foi suficiente. Haja vista que, na data de 16/5/2023, a vereadora pediu vista. 23 vindo do áudio, em até 23 segundos, 50 segundos. Essa é a procuração dos pares do representado. Com a celeridade da aprovação dos projetos de lei parados. Pasme ao autor da representação, José Carlos, vereador, preocupado com a tramitação, votou a favor do pedido de vista. Vejamos, projeto 1 e 2, pautados e aprovados, projeto 4, errado e necessitando de alteração. Projeto 48/2022, demandou muita preocupação da vereadora Danúbia, sendo que em 3 meses não foi suficiente para análise, sendo requerido pedido de vista, referendo por unanimidade, inclusive pelo representante. E o 3 e o 5, esclareço, ambos os projetos tinham uma finalidade de alterar a LOA de 2023. O artigo 180 do regimento prevê que o presidente permita aos vereadores pelo prazo de 15 dias para apresentação da emenda. Artigo 180. Recebido o projeto, o presidente da Câmara, depois de comunicar os fatos ao plenário, determina imediatamente a colocação de um ou mais exemplares à disposição dos senhores vereadores, os quais terão o prazo de 15 dias para a apresentação da emenda. Em seguida, o projeto será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo máximo de 15 dias para instaurar o parecer e decidir sobre as emendas. Segundo, esperado o prazo, seria o projeto incluído na ordem do dia da sessão seguinte, como item único. Pois bem, protocolado no dia 17/1/2023, irá exigir aguardar até a data de 1/2/2023, sendo que já na data de 7/2/2023, próxima sessão foi encaminhada para a comissão de anexo. Recebido do Executivo, informou aos vereadores que recebeu do Executivo o projeto de lei número 3, de 17/1/2023, o projeto de lei número 4, de 17/1/2023, o projeto de lei número 5, de 17/1/2023, o projeto número 6, de 6/2023, em sequência solicitou a leitura do projeto de lei número 3, de 17/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2023, para fins que especifica, solicitou a leitura do projeto de lei número 06, de 6/2023, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termos de colaboração ou fomento às entidades sem fins lucrativos, que especifica, e das providência. Encaminhou o projeto de lei número 3 e número 6, ambos de autoria do Executivo Municipal, para as comissões emitirem seus pareceres. Informou que não tinha expedientes recebidos de diversos e passou, sendo aprovado em sessão extraordinária, em 28/2/2023. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a conceder vale alimentação. Passou-se diretamente para a deliberação. Solicitou a primeira secretária a leitura do projeto de lei número 3 de 17 de janeiro de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual do exercício 2023, para fins em que especifica. O vereador Sebastião pediu dispensa da leitura do projeto em questão, pois já havia sido lido em sessão passada. O presidente colocou em votação o pedido de dispensa da leitura do projeto. Foi aprovado por todos os presentes. Informou os senhores vereadores que referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Colocou-se em discussão os pareceres número 5 CFO 2023 e número 5 CJR 2023. Não houve manifestações. Colocou-se em votação os pareceres número 5 CFO e número 5 CJR. Foi aprovado os pareceres 5 CFO e 5 CJR. Passou-se para a deliberação do projeto em questão. Colocou em discussão o projeto de lei número 3, de 17 de janeiro de 2023. Colocou em votação o projeto. Foi aprovado por 7 votos. O projeto de lei número 3, de 17 de janeiro de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual do exercício 2023, para fins que específicos. Solicitou a primeira secretária a leitura do projeto de lei número 11, de 24 de fevereiro de 2023. Altera a lei municipal número 1166, de 23 de agosto de 2011, na lei municipal número 1172, de 17 de outubro de 2011, e alterações posteriores conforme especifica e da outra providência. O vereador Ricardo pediu. Ou seja, o projeto foi aprovado em sessão extraordinária, sendo que a comissão tinha até a data de 22/2/2023 para emitir os pareceres. Lembrando que a sessão extraordinária não é marcada quando o presidente quer. Há necessidade de prévia comunicação aos vereadores, agenda da Câmara, entre outros fatores. Já o projeto número 5 foi encaminhado na mesma data do projeto número 3 e aprovado em 13/3/2023, também em sessão extraordinária. Foi cortado um pedaço. Do vereador Francisco Braz Bernardo, havendo número regimental, declarou abertura à sessão. Por se tratar de sessão extraordinária, passou a diretamente à ordem do dia. Por se tratar de sessão extraordinária, como consta, já publicado, está pautado para serem deliberados na presente sessão o seguinte projeto. Projeto de lei número 5, de 17 de janeiro de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e especial na lei orçamentária anual do exercício de 2023, para fins a que especifica, e o projeto de lei número 6, de 6 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através do termo de colaboração ou fomento às entidades sem fins lucrativos, que especifique da outra providência. Passou diretamente para. Assim, o representado aguardou a emissão dos pareceres da comissão para incluir em pauta, marcando inclusive sessão extraordinária, procurando com a celeridade. Assim fica nítido que as acusações da representação feita pelo vereador José Carlos são mentirosas, sem qualquer fundamentação legal. Segundo a representação, em suma, os projetos de lei encaminhados pelo prefeito não estão sendo pautados por culpa do representado, mencionado o projeto de lei complementar número 1, projeto de lei número 7, projeto de lei número 8, projeto de lei número 9, 12 e 13. A priori, o artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ponte Gestal, em regra, prevê que após protocolado, o projeto deve ser lido pelo primeiro secretário e encaminhado às comissões permanentes. Artigo 140. Lido o projeto pelo primeiro secretário no expediente, ressalvados os casos revistos nesse regimento, será ele encaminhado às comissões permanentes, que, por sua natureza, devem opinar sobre o assunto. Isso deve ocorrer durante a leitura do expediente. Artigo 114 do regimento. Importante esclarecer que todos os projetos são lidos e encaminhados a comissões durante as sessões. Assim, não há que se falar de ausência de encaminhamento dos membros das comissões permanentes. Dever da secretária da Câmara, segundo secretário, coletar a assinatura dos vereadores, quando necessário, conforme menciona artigo 29 do regimento. Ou seja, o representante, o senhor José Carlos, que exercia essa função na mesa, porém não colhia a assinatura das comissões. Pois bem, o projeto de lei complementar 1 foi protocolado 3 vezes, sendo as duas primeiras com notório erro. Porém, o último protocolo ocorreu em 17/3/2023, encaminhado às comissões em 21/3/2023. Portanto, o projeto foi encaminhado em 4 dias após o protocolo, conforme se extrai da ata. Projeto de lei número 7. Foi protocolado em 7/2/2023, encaminhado em 7/3/2023, para ambas as comissões, por culpa da vereadora Danúbia. Vide que o projeto 7, o senhor Márcio, presidente de uma das comissões, recebeu o projeto em 7/2/2023, já a senhora Danúbia, presidente da CCJ, uma das pessoas que apoia a destituição do representado, somente recebeu na sessão do dia 7/3/2023. É muito importante esclarecer que tal projeto foi protocolado no dia 7/2/2023, assim não foi possível a inclusão do mesmo em pauta, pois a norma regimental exige que a pauta seja protocolada 24 horas antes da sessão. Porém, mesmo assim, o vereador Márcio recebeu. Projeto de lei número 8, protocolado em 7/2/2023, sendo encaminhado já na próxima sessão legislativa, 23/2/2023. Lembrando que as sessões em todas as primeira e terceira terça-feira do mês. Projeto de lei número 9 foi protocolado em 7/2/2023, sendo recebido e encaminhado em 7/3/2023. Projeto de lei número 12. Foi protocolado em 3/3/2023, sendo encaminhado para as comissões já na próxima sessão, em 7/3/2023. E mais, tal projeto foi encaminhado na data 7/3/2023 para a Comissão de Redação e Justiça, precedida pela senhora Danúbia, sendo que o parecer foi entregue em 27/4/2023. Frisa-se que tal projeto foi relatado pelo senhor Sebastião, ou seja, de fato estavam já no intuito de armar para o representado. Projeto de lei número 13. foi protocolado em 7 de 3 de 2023, sendo encaminhado para as comissões já na próxima sessão legislativa, 21 de 3 de 2023. Importante destacar que todos os projetos com execução ao projeto, exceção ao projeto que encontra-se em vista com a vereadora Danúbia, é curioso que foi todos os pareceres foram dados pouco antes da sessão, do dia 2 de 5 de 2023, onde o requerimento do vereador José Carlos foi recebido. O que se vê que é a notória violação à garantia do representado sem que tenha praticado qualquer ilicitude, ou seja, justa causa para a sua destituição, bem como anular desde já todos os atos desde a sessão de 2 de 5 de 2023, antes da ausência de previsão de legal para reabertura da sessão, bem como ausência de gravação de sessão reaberta. Com as devidas vênias, todavia a representação do vereador José Carlos carece de justa causa, pois, como comprovado, a iuris, o representado não tinha poder para destituir ou forçar as comissões a darem o parecer. Vejamos. O artigo 47 do regimento prevê que as comissões competem decidir sobre os dias, horas da reunião e ordem dos trabalhos. Artigo 48 do regimento incumbe essas competências ao presidente da comissão. Assim fica claro que a designação.
Pela ordem, né? O artigo 47.
Artigo 47. As comissões permanentes serão constituídas de um presidente, um relator e um membro. E a ata compete decidir sobre os dias, horas de reunião e ordem dos trabalhos. Deliberação, esta que serão lançadas em livro próprio. Artigo 48. Regimento incumbe essa competência ao presidente da comissão. Artigo 48. Das competências do presidente: convocar os demais membros da comissão para análise do documento e expedição do parecer de zelar pela observância dos prazos concedido à comissão pelo regimento interno da Câmara. Assim fica claro que a designação de dia e hora para a reunião é de incumbência da comissão na pessoa do presidente da mesa e não do presidente da Câmara. Ora, caso o presidente forçar-se a reunião, poderia a comissão invocar usurpação de função. Os procedimentos em ausência de emissão de pareceres não prevê a usurpação de tal função pelo presidente da Câmara. Ao contrário, o regimento exige, caso não encharado o parecer no prazo legal, o presidente da comissão poderá fazê-lo, assinando remetente ao presidente da Câmara. Portanto, caberia ao presidente da comissão emitir o parecer, suprindo os demais membros e não o representado. Vide o artigo 52 do regimento. Artigo 52. Ao presidente da Câmara compete, dentro do prazo improrrogável de 3 dias contados da data do recebimento da proposição ou proposições encaminhadas às comissões competentes para exagerarem parecer ou pareceres, os projetos de lei de iniciativa do prefeito com solicitação de urgência serão enviados a comissões permanentes pelo presidente da Câmara. dentro de 3 dias da entrada da Secretaria da Caixa, após a leitura do expediente da sessão. Recebido qualquer processo, o presidente da comissão encaminhará nos termos regimentais, convocando a reunião devida. O prazo para a comissão exarar o parecer será de 10 dias, contados do recebimento da matéria pelo presidente da comissão. Não exarado o parecer no prazo legal, o presidente da comissão poderá fazê-lo, assinando, remetendo ao presidente da Câmara. É verdade que o inciso 5º do artigo 52 prevê a possibilidade de nomeação de comissão especial para emissão de parecer, todavia o presidente não é um ditador. Deve seguir as normas regimentais e também estava de mãos atadas. Inciso 5º. Não havendo emissão do parecer pela comissão no prazo regimental, o presidente da Câmara poderá, não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, nomear comissão especial que elaborará o parecer nos termos regimentais dentro de 24 horas ou durante a sessão, conforme o grau de urgência. Pois bem, a priori, o presidente somente poderá nomear nova comissão especial se o projeto estiver com previsão de urgência. Vide que nenhum desses projetos foi afetado com grau de urgência, conforme preceitua o artigo 131 do regimento. Artigo 131. Tramitarão em regime de urgência as proposições sobre matéria emanada do Executivo, quando solicitada com base no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Matéria com declaração de urgência emanada do Poder Legislativo, mesa ou plenário. Vide que o artigo 43 da Lei Orgânica prevê que cabe ao prefeito solicitar urgência o que não fora feito. Artigo 43. O prefeito poderá, na forma de lei, solicitar urgência para apresentação de projeto de sua iniciativa. Solicitada urgência, a Câmara deverá apreciar a matéria em 30 dias. No caso do parágrafo anterior, se a Câmara não deliberar no prazo previsto, será o projeto incluído obrigatoriamente na ordem do dia, até que se ultime a votação. Sobrestadas as demais proposições, com exceção da apreciação de vetos cujo prazo de vencimento se acha vencido, o prazo do inciso 1 não ocorrerá no período de recesso e não se aplica aos projetos de lei complementar. Artigo 57 do regimento prevê as possibilidades de destituição dos membros da comissão. Artigo 57. As vagas das comissões verificar-se são com a reunião, com a destituição, com a perda de mandato de vereador. Os membros das comissões permanentes serão destituídos caso não compareçam injustificadamente as 3 reuniões consecutivas. Não podem mais participar de comissões durante a legislatura. Inciso 5º. A destituição dar-se-á por simples representação por parte do presidente da comissão, dirigida ao presidente da Câmara, que, após comprovar a autenticidade da mesma, declara vago o cargo na comissão. Inciso 6º. O presidente da Câmara, nessas condições, nomeará novo componente da comissão, com a indicação por parte do líder do partido, a que pertence o substituído. O regimento prevê a destituição em caso de falta, o que não ocorreu, haja visto que a presidência da comissão não designou reunião. O regimento exige representação por parte do presidente da comissão dirigida ao presidente da Câmara, o que também não ocorreu. E, por fim, a indicação de novo membro pelo líder dos partidos, o que também não ocorreu. Assim, não pode o presidente, ao seu bel prazer, destituir o membro da comissão e nomear quem ele quiser, sob pena de violação ao regimento. A Lei Orgânica do Município, precisamente em seu artigo 20, traz o rol taxativo da hipótese quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais. Artigo 20. A mesa da Câmara se compõe de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesa pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omissoso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementação do mandato. Data máxima vênia, todavia, o representado não descumpriu nenhuma das condutas exigidas na lei orgânica. Vide que jurisprudência admite a intervenção em casos similares em razão da ausência de justa causa. Município de Águas de Lindóia, mandato, cassação pela Câmara Municipal, alegada quebra de decoro parlamentar, pedido de declaração de nulidade do processo de cassação, conduta do autor, que não configurou quebra de decoro, nos termos do artigo 7º, Decreto de Lei 207.967, críticas à postura da Casa Legislativa em relação à cassação do mandato de outros vereadores que guardam relações diretas com o exercício do mandato parlamentar e estão abarcadas pela imunidade prevista no artigo 29 da Constituição Federal. Ausência de justa causa para a abertura do processo de cassação de mandato pela Câmara Municipal, violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Justa causa que é condição de possibilidade do processo de cassação e está sujeita ao controle de legalidade realizada pelo poder jurídico, poder judiciário. Sentença de procedência, recuso não provido. Apelação civil, relator Antônio Carlos Villem, órgão julgador, Câmara de Direito Público, Fórum de Águas Lindas, Águas de Lindóia, vara única, data do julgamento, 20/4/2021, data do registro, 20/4/2021. Ainda nesse sentido, vereador, município de Águas de Lindóia, mandato, cassação pela Câmara Municipal, alegada quebra de decoro parlamentar, pedido de declaração de nulidade do processo de cassação, conduta do autor que não configurou quebra de decoro nos termos do artigo 7º, decoro de lei, número 207 de 1967. Crítica à postura da Casa Legislativa em relação à cassação de mandatos de outros vereadores, que guardam relações diretas com o exercício de mandato parlamentar e estão abarcadas pela imunidade prevista no artigo 29 da Constituição Federal. Ausência de justa causa para abertura de processo de cassação do mandato pela Câmara Municipal. Violação dos princípios da proporcionalidade, razonabilidade e legalidade. Justa causa, que é condições de possibilidade do processo de cassação, e está sujeita a controle de legalidade realizada pelo Poder Judiciário. Sentença de procedência, recuso não provido. Apelação civil. Relator Antônio Carlos Villem, órgão julgado. Câmara de Direito Público, Fórum de Água de Lindóia. Vara única, data do julgamento, 20/4/2021, data de registro, 20/4/2021. Assim requer a apreciação de presente defesa, bem como seu atacante. Caso a presente representação viesse ocasionará notória insegurança pública, isso porque deverá ser eleito novo presidente. Assim poderá as comissões atrasar o parecer e novamente iniciar o processo de destituição. E critério do grupo que quiser tomar o poder.
Falta quanto? Falta bastante.
Ora, é verdade que os poderes são harmônicos e independentes. Todavia, não pode simplesmente a seu critério, sem justa causa, destituir um presidente eleito pelos seus pares, por motivos pessoais, sem que o mesmo cometa irregularidade ou que incorra culpa de terceiros. Assim poderá, qualquer momento, a abertura de processo de destituição em um limbo infinito, causando enorme insegurança política, prejudicando o trabalho da Câmara Municipal. O prefeito vem constantemente de forma escusa e ilícita pressionando o representado para votar de forma irrestrita aos seus interesses. Ocorre que usa da máquina pública para esmagar opositores. Pois bem, o senhor Sebastião Venceslau da Silveira, ora vereador em Poçado, é irmão da saudosa Bernardina Venceslau Cardoso, mãe do representado, logo o tio do representado. Pois bem, após conversa na cidade de que a ideia de tal representação teria partido da vereadora Danúbia Luzia de Faria e do senhor Sebastião, assim a irmã do representado, senhora Sueli Cardoso de Oliveira, enviou mensagem ao seu tio Sebastião, questionando se tal fato era verdade. Após, gravou áudio confessando e afirmando ser o único responsável, bem como esclareceu o real motivo do conluio. Segue a transcrição. Sueli, como é que vai? Tudo bem? Está melhorando o seu joelho, Sueli? Eu vou responder aí para você da mensagem que me passou cedo. Eu só tenho sendo pisado por meu sobrinho. Entendeu? Quando o Ciro era prefeito, eu implorei para o Eduardo, para o Ciro chamar o Eduardo para a prefeitura, até que o Ciro chamou. Você pediu, o Nils pediu, todo mundo pediu, implorei para chamar, até que ele chamou. É, fui ajudar o Rony, o Ciro ficou com raiva de mim. Depois, na primeira oportunidade...
Marcelo.